Portuguesa.
Boa tarde, é meio-dia, 11 horas nos Açores.
O anjo do Senhor anunciou a Maria.
E ela concebeu do Espírito Santo.
Ave Maria. Eis a serva do Senhor.
Faça-se em mim, segundo a vossa palavra.
Ave Maria. E o Verbo fez-se carne.
E habitou no meio de nós.
Ave Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, e com a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, alcancemos a glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso.
Amém.
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Começa agora o Jornal do Meio-Dia. Vamos às notícias em destaque. Boa tarde.
Boa tarde. Mais um caso de atropelamento e fuga. Uma adolescente morreu esta madrugada em Lisboa. Depois da acalmia hoje, a chuva regressa amanhã em força ao sul do país e vem com trovoada e granizo. Uma adolescente de 15 anos morreu na última madrugada depois de ter sido atropelada na zona de Santos, em Lisboa. O condutor fugiu sem prestar auxílio à vítima. Apresentou-se duas horas depois numa esquadra da PSP. Foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência. Os casos de atropelamento e fuga estão a aumentar no nosso país. Só no ano passado a PSP registrou 373 situações. A Polícia Judiciária deteve dois suspeitos em Lisboa por suspeitas de auxílio à imigração ilegal. O homem é estrangeiro. A mulher é portuguesa. De acordo com a judiciária, desde 2020 promoviam a regularização fraudulenta de imigrantes, sobretudo de origem indostânica, através de contratos de trabalho forjados e atestados de residência falsos. Ouvidos em tribunal, ficaram em prisão preventiva. Estão fechadas 7 urgências de obstetrícia nos hospitais de Almada, Barreiro, Vila Franca, Caldas da Rainha e Leiria. Amanhã serão 6. Reabre a urgência de obstetrícia do Barreiro. Quanto a urgências pediátricas, estão fechadas nos hospitais de Vila Franca e de Loures. Depois da acalmia durante o dia de hoje, a chuva vai regressar em força ao sul do país amanhã e vem acompanhada de trovoada e até granizo. A culpa é de um sistema frontal que se aproxima de Portugal durante a madrugada e coloca sob aviso amarelo da meteorologia 8 distritos, como indica o meteorologista Jorge Ponte.
Espera-se a aproximação de um sistema frontal e alguma instabilidade, mais nas regiões do litoral a sul de Leiria, essencialmente, com precipitação que pode ser por vezes forte e acompanhada de trovoada. fechada e uma situação que vai progredindo gradualmente para o interior com condições de instabilidade, principalmente nos distritos mais a sul. Os avisos incluem, portanto, os distritos de Leiria, Lisboa e Setúbal entre as 6 da manhã e o meio-dia, Santarém entre as 9 e as 3 da tarde e no interior, portanto, Porto Alegre, Évora e Beja, até às 6 da tarde.
De acordo com o Instituto de Meteorologia, na próxima semana os dias de sol estão de regresso e as temperaturas sobem. Dia marcado por protestos da CGTP no Porto, Coimbra e Lisboa. Trabalhadores de todo o país manifestam-se para reivindicar melhores condições de trabalho, aumento de salários e de pensões. É uma iniciativa da CGTP, Tiago Oliveira diz à Renascença, que os trabalhadores não vão deixar de lutar e deixar apelos aos partidos para a campanha eleitoral.
É uma conta que pode ser reforçada pelas famílias a qualquer momento.
Vamos já ouvir Miguel Oliveira, o Tiago Oliveira, aliás, o secretário-geral da CGTP, a falar sobre os protestos de hoje em Lisboa, Porto e Coimbra.
Que permita a evolução das condições de vida, uma vida melhor, uma esperança de um futuro melhor, ou então continuamos a pactuar com uma política que nos incutem durante anos, anos e anos, de que temos que responder aos problemas das empresas, temos que responder ao problema da economia, temos que responder às necessidades que as empresas nos colocam todos os dias. Portanto, isto é a retórica de anos, anos e anos, e primeiro temos que responder sempre às empresas, mas depois responder aos interesses dos trabalhadores. Parece que isso fica sempre relegado para o esquecimento.
Preocupações de Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP. É o fim de uma era. Thomas Müller despede-se do Bayern de Munique depois de 25 anos. Aos 35, o jogador alemão chega a acordo com o clube para sair no final da época. A informação foi confirmada pelo próprio nas redes sociais.
Ai, amiga, acabei de vir de um sítio, saí de lá outra.
Quê? Foste a um spa?
Qual spa?
Então,
fui à loja da Iberdrola e fiz um contrato de eletricidade com desconto de 40 euros. Diz lá um spa que te faça sentir assim tão zen.
Ah, também quero.
Aproveita até 20% de desconto para sempre, mais 40 euros na energia verde. Adira à Iberdrola e fique com energia renovada. Consulta as condições em iberdrola.pt.
Tom nota, este número de telefone pode dar muito dinheiro.
761-10-10-10.
Já demos quase 1 milhão de euros no grandioso jogo da mala. Ligue 761-10-10-10 e diga-nos o valor que está na mala esta semana. Ouça a Renascença e fique a saber o valor que está na mala. Quarta-feira, 8:30 da manhã, queremos ligar para si. O grandioso jogo da mala. É tão fácil ligar e ganhar. Custa a chamada o Euro mais IVA, prémio entregue em cartão. Saiba mais em rr.pt. Boa sorte.
Renascença.
Dúvidas Públicas.
Viva, bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas. Esta é a entrevista de economia da Renascença que pode ouvir a esta hora e está sempre disponível em podcast, no YouTube e em rr.pt. Hoje vamos falar de tarifas e dos seus efeitos numa economia aberta como a portuguesa, mas também de preços, de uma reforma da legislação laboral, de imigração e, inevitavelmente, de eleições. O nosso convidado é formado em Engenharia Eletrotécnica, iniciou a sua atividade na consultora de estudos de mercado Nielsen e ao longo da carreira desempenhou vários cargos de direção e administração na indústria de produtos de grande consumo em empresas como a Knorr ou a Compal. Desde 2005 é diretor-geral da Unimark, que agrupa empresas grossistas e retalhistas de pequena e média dimensão. Gosta de viajar, todos os anos procura um destino diferente e no dia-a-dia o passeio diário é na praia, por norma na companhia da sua cadela. Amante de música, lá mais para o final teremos a oportunidade de tentar perceber melhor o seu gosto musical. Ocupa a presidência da ADIP, a Associação de Distribuidores de Produtos Alimentares, desde 2011. Um ano antes, assumiu também a liderança da CCP, a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal. João Vieira Lopes é o convidado de hoje do Dúvidas Públicas, uma entrevista conduzida por Sandra Afonso.
E Arsénio Reis, agradeço mais uma vez a presença de João Vieira Lopes hoje connosco. Portugal não está imune à política tarifária de Trump, que deverá atingir também o país, direta e indiretamente. Dependendo do impacto que tiver no PIB, ou seja, no crescimento da economia, pode vir a comprometer a evolução salarial?
Bom, primeiro que tudo, muito obrigado por este convite. Portugal é uma pequena economia aberta,
sensível a tudo o que se passa no mundo e a nova política americana do presidente Donald Trump vai ter, de certeza, influência. Provavelmente a indireta até será maior que a direta. No entanto, os Estados Unidos são o quarto nosso mercado exportador, portanto, alguns setores que serão atingidos, em particular, por exemplo, os vinhos, enfim, setores mesmo da área da tecnologia e área de produtos químicos e farmacêuticos, etc. Mas, acima de tudo, vai ter grandes consequências para a Europa, nomeadamente para os países que são aqueles com quem nós temos mais relações económicas, em particular, portanto, a Alemanha, França e Itália, dentro da União Europeia e a Grã-Bretanha. Portanto, é natural que isto tenha influência em termos da economia portuguesa e isso é evidente. Se a economia correr mal, as questões salariais e as questões dos rendimentos põem-se e não só. Basta ver que, por exemplo, o facto da recessão alemã já ter influência neste momento, há várias áreas no setor têxtil do Norte que tiveram encerramentos e despedimentos. Tudo que seja contração económica aumentou os despedimentos. Nesta área têxtil, as próprias associações comerciais e de serviços do Norte referenciam disso já pelo menos há mais de um ano.
E em relação a, por exemplo, despedimentos, é possível, mas no setor do comércio?
No setor do comércio tem influência no sentido da perda de poder de compra das pessoas, naturalmente que irá ter influência nesse sentido, não será provavelmente neste momento dos mais atingidos globalmente. O setor do comércio é, neste momento, à parte do Estado, que ultrapassou recentemente o setor do comércio, o maior empregador nacional, cerca de 750 mil pessoas, praticamente 15% da população ativa, e, em geral, esse setor, ao contrário do que muitos pensam, há cerca de 140 mil pessoas que trabalham nas grandes unidades, mas o grosso trabalha nas pequenas unidades que são dispersas pelo país, mais de 600 mil. Essas pequenas unidades normalmente são as mais atingidas quando algumas zonas, nomeadamente do interior ou de localidades mais pequenas, têm problemas de encerramento de uma fábrica têxtil, de uma fábrica de componentes de automóvel, que é outra dos setores que a política, neste momento, das tarifas vai atingir, não é?
O comércio, a tendência atual é mais para o crescimento ou para o encerramento de empresas?
Neste momento estamos num momento com relativa estabilidade. Existem alguns encerramentos, algumas insolvências, mas não estamos num momento propriamente crítico. Portanto, eu diria que o comércio acompanha um bocado o poder de compra. Não é? E não só o comércio, como tudo o que é serviço ao consumidor. E, indiretamente, serviços às empresas, porque as empresas retraem também o seu mercado, também dispensam ou reduzem serviços desde limpeza, à segurança, até informática, etc. Uhum. Portanto, isto acaba de ser um barómetro, porque na prática o comércio e os serviços no seu conjunto representam praticamente 80% do volume de negócios do país, não é? E 80% do valor acrescentado. Uma parte de cerca de 15% deve-se ao turismo, mas o restante é basicamente assente na evolução do mercado interno.
E em relação à resposta da União Europeia a estas tarifas dos Estados Unidos, qual é que deve ser? Deve ser, a Europa deve retaliar ou deve ter uma resposta menos reativa?
A Europa tem que encontrar soluções inteligentes, que não quer dizer que sejam exatamente dos mesmos setores. Há, de facto, neste momento, um conjunto de áreas importantes para os Estados Unidos, em relação às quais a Europa tem grandes gastos, ou seja, e há grandes investimentos, e a Europa terá que encontrar um equilíbrio, que no fundo é o que os Estados Unidos também estão a fazer. Os Estados Unidos estão a medir o volume de importações dos diversos países ou das diversas zonas e aplicam uma tarifa que consideram que é para corrigir o dinheiro que estão, digamos, a gastar a mais. A Europa terá que encontrar soluções semelhantes, mas acima de tudo a Europa tem que encontrar uma questão que para nós é estrutural. A Europa centrou-se numa espécie de mimetismo em relação ao modelo de desenvolvimento alemão baseado na média tecnologia, ou seja, automóveis, comboios, aviões e um bocado de indústria química, e perdeu a guerra do digital. Não avaliou suficientemente, digamos, a revolução digital e a inteligência artificial, enfim, todas essas áreas. Aliás, nós há muito tempo que apontamos que, por exemplo, em Portugal, é uma coisa sem grande nexo, estamos sempre, digamos, a anunciar o peso das exportações, mas não do valor acrescentado a essas exportações, porque acho que todas as exportações são positivas, mas muitas têm pouco valor acrescentado. E a Europa, no fundo, tem o mesmo problema. A Europa tem que, digamos, tentar posicionar-se de uma forma mais agressiva e mais forte, portanto, na quarta revolução económica, quer dizer, portanto, o digital e a inteligência artificial e de todas essas áreas. É por aí também que tem que tentar reequilibrar o seu peso na economia mundial.
Mas nesta área a Europa também é muitas vezes acusada de excesso de regulação. Concorda?
A Europa tem excesso de regulação em tudo. E é uma das questões que a CCP critica e que é uma das coisas, das situações que prejudica por vezes a evolução da economia, é a burocracia. Mas comparado com isto, a Europa ainda é pior. Quer dizer, ou seja, entrou numa lógica de regulação de malha fina que torna muitas vezes difícil a aprovação de projetos. E Portugal, nós temos história disso, porque depois também, como temos tendência a querer ser bons alunos e a querer ser meticulosos e fundamentalistas, reparem, por exemplo, não tem sentido absolutamente nenhum o tempo que demora um parecer sobre o ambiente para um projeto. Quer dizer, que às vezes são anos, 2, 3 e 4 anos. Um projeto para construção é outra aberração, os anos que demora. E, sob esse ponto de vista, Portugal até, às vezes, é um aluno excessivo da Europa. De facto, a Europa tem que simplificar um conjunto de regras para operacionalizar, digamos, o investimento e a capacidade de acompanhar o ritmo do progresso.
Essa regulação, portanto, é um fator de desvantagem face ao cenário mundial?
Em relação aos Estados Unidos e à China,
claramente.
A China tem outro modelo económico e social, e, enfim, de concessão de Estado, etc. Mas em relação aos Estados Unidos é claramente suficiente. Aliás, isso revela-se na própria produtividade. A diferença de produtividade entre a Europa e os Estados Unidos, que aqui há 30, 40 anos podia ser o máximo de 5 pontos, neste momento anda pelos 10, 15.
Países como Espanha, independentemente da resposta da própria União Europeia, já anunciaram medidas nacionais, nomeadamente de apoio aos setores mais afetados. Em Portugal, acha que se deveria fazer o mesmo? Acha que o governo português deveria ter esse cuidado também ou não?
Não, acho que sim. O governo, daquilo que nós temos de informação, na próxima semana irá fazer uma reunião com associações e empresas desses setores. Nesse aspecto, em Portugal as coisas fazem-se, mas normalmente com pouca pressa. Sob esse ponto de vista, a Espanha tradicionalmente é muito mais rápida que nós a reagir, para o bem e para o mal. Mas sob esse ponto de vista, penso que Portugal deverá fazer o mesmo, até porque há setores, como digo... Como
que setores são esses que, em sua opinião, devem ser apoiados? O comércio é um deles?
Não, repare, o comércio, neste momento, em relação aos Estados Unidos, não é dos setores
mais
afetados. Agora, há setores, como já referi, enfim, aliás, basta ver as estatísticas, por exemplo, na área da agricultura, em relação aos vinhos, o mercado dos Estados Unidos é importante, e há outros setores também onde é importante, isso aí cabe ao governo, com esses setores, tentar encontrar as medidas e, acima de tudo, independentemente das medidas, esta guerra comercial é negativa. E aí pensamos que a prazo será negativa para toda a gente, quer para a Europa, quer para Portugal e quer para os próprios Estados Unidos, mas isso o tempo dirá. Mas, acima de tudo, Portugal tem que fazer também um esforço de diversificação das exportações, quer dizer, cada vez mais.
Olhando mais para este setor do comércio, já há campanhas que apelam ao boicote aos produtos americanos. Podemos esperar ou devemos esperar alterações no consumo?
Em Portugal não há grande tradição de haver essa resposta. Estamos a falar de Espanha. A Espanha, por exemplo, tem uma postura sempre muito mais nacionalista e radical, não é?
Uhum.
Agora, pode haver, naturalmente, em relação a certo tipo de, enfim, ou de marcas ou de produtos, pode haver, da parte dos consumidores, uma resposta, que, como tem havido em vários países europeus, não é? Agora, francamente, em Portugal não há grande tradição, nem temos expectativas que haja
situações. Mesmo agora com estes movimentos online?
Isso depois, a concretização é muito mais complicada. Por exemplo, depende do preço dos produtos em comparação com os outros. Sob esse ponto de vista, Portugal é-se muito pragmático, e depois, como é um país que tem menos poder de compra, mas há sempre...
O português liga muito ao preço.
Liga muito ao preço, porque uma das razões é porque o padrão salarial é baixo, não é? Mas terá sempre consequências, não é?
O BCE já cortou os juros 6 vezes desde o pico da inflação. Isto já tem impacto direto nos créditos, por exemplo. O que é que se passa com os preços na alimentação?
Bom, os preços da alimentação, há preços que continuam a subir. Quer se queira, quer não, o impacto do que começou um pouco com a pandemia, mas também, em particular, com a guerra da Ucrânia, digamos, modificou muitos canais de abastecimento em termos de alimentação. Havia um conjunto de produtos, enfim, em que a zona do centro da Europa, como a Ucrânia e a própria Rússia, etc., etc., eram importantes, desde matérias-primas a cereais, inclusivamente a adubos, etc., etc. Claro que hoje em dia esses produtos continuam a existir no mercado, mas parte, por exemplo, passaram a ser importados da América Latina ou dos Estados Unidos.
Com outros preços
e, acima de tudo, transporte, mesmo que os preços
com
não sejam
custos, motivo,
com outros custos, porque apesar dos custos de transporte que tiveram um boom, uma evolução muito grande, hoje em dia estão mais normalizados. E por isso existe, de facto, um conjunto de subidas. Agora, existem também, por outro lado, e aí entram um bocado também as burocracias e as regulações, a Europa também tem uma postura mais fundamentalista num conjunto de equilíbrios, de reciclagens, etc., que são necessárias, mas por vezes tenta-se andar muito depressa, e isso também introduz uma série de fatores de custo, desde a embalagem aos transportes e a todos os outros.
Ainda assim, quando a inflação desce, há uma série de custos que vão descendo.
Exato.
Mas não se está a refletir nos preços, por exemplo, da alimentação. Energia, por exemplo.
Sim, mas aí o problema da energia, se nós falarmos com os produtores energéticos, todos dizem que temos a eletricidade mais barata, mas nós não vemos isso, não é? Porque a fatura da eletricidade traz um conjunto de alcavalas, desde fiscais a outras, quer dizer, que acabam por ser um custo alto, o mesmo sucede com os combustíveis, não é? Na CCP nós temos filiados às associações de transportes de passageiros e transportes de mercadorias que se queixam de toda essa situação, não é? Portanto, há de facto aqui uma carga fiscal extra em Portugal nessas áreas que acaba por não permitir uma baixa de custos correspondentes àquilo que era expectável, não é?
Podemos correr o risco de ver os preços subirem ainda mais depois destas decisões à volta das tarifas norte-americanas?
Em alguns setores podem subir. Por exemplo, neste momento há importações de combustíveis, nomeadamente gás, etc. continuam a haver um conjunto de matérias-primas até para, para a alimentação, desde as sojas, todo um conjunto de, em que parte também são importadas dos Estados Unidos. Vai haver uma tendência geral, provavelmente, para, não digo que produz uma inflação ao nível da que tivemos recentemente, mas já vai haver alguma tendência geral para, para aumento de preços. E nos próprios Estados Unidos também, não é? Por isso os próprios produtos americanos também vão crescer, não é?
Mudamos agora de tema, vamos para a política interna. O país vai ser chamado de novo às urnas para eleger o primeiro-ministro. É a terceira eleição legislativa em 3 anos. Que avaliação faz desta legislatura da AD, que no fundo não chegou a 1 ano?
Bom, é muito difícil fazer uma avaliação completa da legislatura, porque eu diria que este período foi quase uma campanha eleitoral permanente. Nós tínhamos algumas expectativas em 2 áreas. Em primeiro lugar, que havia uma promessa de um choque fiscal forte e havia, digamos, a expectativa de que, tendo em conta o perfil de, deste governo, houvesse uma maior aproximação às preocupações das empresas. Houve alguns esforços na área fiscal, mas enfim, o quadro parlamentar penso que também não era muito favorável, digamos, a melhorar a fiscalidade das empresas. E por isso o acordo de concertação social que se fez foi muito limitado e mesmo assim ainda teve algumas dificuldades até questões de malha fina. Em relação às expectativas em relação às empresas, houve grandes anúncios de medidas, globalmente medidas com as quais se concordavam, mas a sua execução prática foi muito limitada. E no caso concreto do comércio e serviços, nós enfim, ficámos bastante decepcionados com o ritmo em que as coisas avançaram. O Governo, e bem, em nossa opinião, manteve a execução dos acordos de concertação social feitos com o Governo anterior. Aliás, achamos que é uma atitude correta, porque quando se faz um acordo de concertação social é com o Governo de Portugal, não se faz com o Partido A ou com o Partido B que está no poder. Agora, a concretização prática para nós foi altamente insuficiente.
Já agora, antes de continuarmos, o próximo Governo deve fazer o mesmo?
Claro, nós o que assinámos com o Governo português, como representante do Executivo do Estado, quer dizer, não. E por isso a nossa expectativa é que, qualquer que seja o Governo, independentemente do perfil político, tem a obrigação de cumprir. Ou, evidentemente, se quiser alterar, também tem todo o direito de discutir com os parceiros.
Como este fez, no fundo.
Exato, como este fez. Sob esse ponto de vista, não penso que não houve qualquer problema no quadro relacional com este Governo. O problema para nós na área de comércio e serviços foi que, de facto, foram bastante secundarizados, até num aspecto simbólico. É a primeira vez desde o 25 de Abril que não há um Ministério ou uma Secretaria de Estado que tenha o nome de Comércio e Serviços lá pelo meio. Isso é uma questão que nos preocupa, porque a economia hoje é uma economia que o que funciona é o valor acrescentado de cada país. Isso é que permite criar riqueza. E o valor acrescentado, na maior parte das áreas, hoje em dia, vem da área do intangível, do comércio e dos serviços. Quer dizer, aliás, as próprias indústrias tradicionais portuguesas, os êxitos que tiveram têm a ver precisamente com essa componente, o calçado com as marcas, e com, etc., o design, o marketing, etc., porque hoje em dia já não se vende só um produto físico, vende-se um pacote que começa no financiamento, na inovação, e tem o produto e depois tem assistência para as vendas, etc., etc. E aí o comércio e serviços são estruturais, quer dizer, para isso. E por vezes existe ainda alguma perspectiva mental de desvalorização destes setores. E o próprio comércio em si vale 20% do VAB, do valor acrescentado bruto.
E esse peso não se reflete, por aquilo que diz, na representatividade que o setor deveria ter, nomeadamente no Governo, na tal Secretaria de Estado ou Ministério?
Exatamente, isso é simbólico, mas o que não se reflete aí e não se reflete noutras questões. Por exemplo, nos fundos europeus, historicamente, apesar do comércio de serviços valerem 80% do volume de negócios e do valor acrescentado nacional, em termos de fundos europeus, normalmente foram 4% para o comércio, o investimento do que foi feito nas empresas. 4% para o comércio, 11% para os serviços e a roda de 15% para o turismo, que é um serviço também. Isto está muito abaixo do seu peso na economia.
Isto está a falar no geral, já com PT 2020, 2030,
CRENE, PRR, CRENE 2020, e hoje em dia...
Se mantém tudo.
Não, pois, mas é que hoje em dia, neste momento, a responsabilidade deste governo e do anterior, quer dizer, isto foi a continuidade, por exemplo, o comércio de 4 passou para 1,8.
Tem descido a verba alocada ao comércio, comércio e serviços ou só comércio?
Não, a parte do comércio. Os serviços também anda aí à roda dos 8, 9%.
E isso aconteceu no caso do PRR, que é a grande fatia que está neste momento.
O caso do PRR, desde o princípio nós fomos muito claros, o PRR foi, pois há 2/3 para o Estado.
Foi
uma espécie de desorçamentação do investimento público que passou. Mas da parte que foi para o privado, questão do comércio, então, esta semana reunimos com o governo e apresentámos estas estatísticas. Não é obrigatório, como é evidente, tendo em conta a estrutura dos setores, que isto seja, digamos, matematicamente dividido pelo PIB.
Sim, sim.
Mas convenhamos que, tendo em conta o peso na economia, o peso na sociedade e o peso no emprego, há um subinvestimento claramente nestes setores, não é?
E já agora preocupa a execução dos fundos europeus, tendo em conta agora as novas eleições e este período de governo de gestão?
Isso preocupa-nos sempre, porque quer nós queiramos, quer não, estes períodos, o funcionamento da máquina do Estado acaba por ser mais lento. Há decisões sempre que ficam, digamos, pelo caminho, outras que ficam à espera, quer dizer, e na economia depois há também sempre um adiamento de investimentos, não é? Quer dizer, portanto, quer se queira, quer não, há sempre expectativas. Aliás, nós somos muito críticos em relação ao modo como se caminhou para estas eleições, que as eleições são fundamentais, mas a este ritmo são, digamos, complicadas. Para além disso, em termos muito práticos, a experiência que nós temos no movimento associativo e nas confederações e na CCP em particular, é que basta haver, digamos, um novo governo para ser necessário estabelecer sistemas de comunicação, conhecer pessoas, explicar dossiês, porque também historicamente em Portugal as transições dos governos para os outros são péssimas, mesmo dentro dos mesmos partidos. Às vezes, dentro do mesmo governo, basta mudar um secretário de Estado para que os dossiês ficam na prateleira, e já tivemos experiências em que nós próprios, com a Federação, é que tivemos que levar um secretário de Estado para o novo, porque não conhecia o que havia os problemas. De facto, em Portugal há uma tradição muito negativa nesta...
Se pudesse traduzir assim, então, cada mudança de governo corresponde a quantos meses de, digamos, de atraso, de paragem, se quisermos?
Bastante, repara, bastante depende. Depois há outra prática em Portugal que, em nossa opinião, é negativa. Há uma partidarização muito grande da função pública até níveis muito baixos. E o que é que acontece? Acontece que começam as mudanças de direções, que muitas delas... provavelmente serão justificadas, mas muitas delas são, de facto, uma tradição negativa. Enfim, e aqui não há inocentes. Até agora o Partido A não é melhor que o Partido B, etc. Mas é uma coisa que nos preocupa, especialmente o PRR, porque tem uma limitação de tempo muito rígida. Porque nos outros fundos europeus, tradicionalmente, à boa maneira portuguesa, de ter pouca pressa, trabalha-se com o chamado N+3, Ou seja, é que os fundos de coesão...
Está sempre à espera de...
É possível, em português corrente, esticar mais 3 anos os projetos.
Mas isso não vai ser possível com o PRR. Falou no choque fiscal e já explicou que há sempre aqui uma paragem entre governos, às vezes entre governos da mesma cor política. Qual é a sua expectativa para o choque fiscal depois das eleições?
Eu acho que o grande risco que nós corremos neste momento é de alteração do quadro parlamentar não ser suficientemente grande para mudar o xadrez existente. E isso aí a situação é complicada. Porque, repara, as empresas gostam muito das coisas. Estabilidade e previsibilidade. E a previsibilidade é uma questão muito importante, porque, por vezes, as empresas preferem que haja um governo que já sabe que tem divergências com eles, ou que as políticas não vão ser as mais adequadas, mas, por exemplo, são previsíveis. E quando se faz o orçamento de cada ano, a previsibilidade é uma coisa muito importante. Portanto, neste momento, estamos todos de expectativa de ver o que é que vai sair das eleições.
Que problemas é que gostaria de ver realmente discutidos durante esta campanha, Sr.
Bem, essa é a questão de fundo. Nós até falámos em que, se calhar, devíamos fazer um barómetro nesta campanha do tempo que se vai discutir quem é que é o culpado das eleições ou porque é que se fizeram eleições, dos problemas reais. E o que nós gostaríamos é que, nesta campanha, fossem discutidos os problemas do país, os problemas da economia,
Na perspectiva da CCP, quais concretamente seriam os essenciais nessa discussão?
Um aspecto, para nós, há 3 ou 4 questões fundamentais. Um deles é claramente a questão da fiscalidade. A fiscalidade é um problema geral, mas a fiscalidade das empresas, que além de ser alta, tem um problema estrutural, porque por vezes apresentam-se as médias europeias. E Portugal, às vezes, há áreas onde nem difere muito. Mas o problema é que, como estamos a trabalhar de dimensões diferentes, a fiscalidade afeta os resultados e a capacidade de investimento. Isso é uma questão. Segundo, questão também, completamente fundamental, é para a economia crescer, é preciso apostar a fundo no investimento. Sem investimento, não há crescimento da economia.
Investimento público, investimento estrangeiro...
E investimento privado, investimento. Porque Portugal é uma vergonha, é o país da Europa que tem o investimento público mais baixo e é o país da Europa em que o investimento público, a percentagem maior, corresponde aos fundos europeus e, quer queremos, quer não, o que se passa hoje na Europa... Não vai acabar com os fundos europeus, mas vai limitá-los bastante.
A partir de 2026.
Vai limitá-los bastante, porque, por um lado, a Europa vai ter que investir na defesa, mais ou menos, isso depois é discutível, como é que deve ser feito. Se houver ainda por cima a abertura aos países das Balcãs, que está prevista, Portugal passa a ser um país mais rico estatisticamente, porque esses países entram por baixo e a divisão dos fundos de coesão vai ter que ser feita de outra maneira, não é? Além do problema, que neste momento não fazemos a mínima ideia como é que vai ser resolvido, que é a Ucrânia, não é? Portanto, isso é uma situação que nos preocupa. E, por outro lado, a capitalização também, ou seja, os Ministérios das Finanças têm, ao longo dos últimos anos, evoluído um bocadinho, mas não há um incentivo suficiente ao investimento. E enquanto fiscalmente for mais vantajoso para as empresas irem buscar dinheiro à banca em termos fiscais do que meter capitais próprios, não vale a pena pensar que se resolve o problema da capitalização das empresas. Têm sido feitas pequenas melhorias, reconhecemos isso. Nós próprios temos contribuído, e as outras confederações também, para nos orçamentos de Estado, nos acordos de conversação social, metermos mais uns com os programazinhos, etc, etc, mas está muito longe da necessidade. Portanto, esta é a segunda área fundamental. E a terceira é, de facto, a simplificação do funcionamento da burocracia. Quer dizer, eu diria que o tempo que se demoram a fazer estudos de avaliação da ambiental, se eu quisesse falar uma linguagem popular, eu diria que é quase pornográfico, quer dizer, em termos de, quer dizer, da limitação do investimento. E quem diz esses diz o todo um conjunto de licenciamentos, quer dizer, e é um problema de legislativo, mas também é um problema cultural de funcionamento e também é um problema de deficiência hoje em dia de funcionamento. Falta de quartos qualificados no Estado.
Por falar em estudos, na área do trabalho, a ministra já tinha deixado claro que não ia avançar com a reforma laboral, encomendou um estudo para avaliar o que era preciso mudar. Esperava mais?
Eu, em relação à área laboral, independentemente de nós pensarmos que é uma questão que deve ser repensada em vários aspectos, francamente não tínhamos grandes expectativas. Porquê? Porque o quadro parlamentar não era adequado a fazer esse tipo de mudanças. E, portanto, aí, evidentemente, colocámos esses temas no acordo, como princípios, colocámos na concertação social, mas não era das áreas onde tivéssemos grandes expectativas.
E, portanto, acha que, em função do quadro parlamentar, essas questões podem voltar
depende.
Acima da mesa para serem resolvidas ou...
Ouça, isso aí, como digo, a experiência demonstrou-nos que enfim, fiarmos em sondagens não é propriamente, digamos, muito fiável. E eu, pessoalmente, ainda por cima, nestas áreas que comecei a minha vida numa empresa de estudos de mercado, tenho muita experiência de sondagens e de análise de resultados de estatísticos.
Já agora, tire-nos uma dúvida. Acha que é possível baixar a TSU com este governo? A proposta não tem tido acolhimento.
Nós, a CCP, tomou iniciativa já há alguns anos de começar a trabalhar nessa área. Porquê? Porque nós consideramos que o envelhecimento da população e, digamos, a evolução previsível nos próximos anos, independentemente da correção demográfica conjunturalmente se vai fazer com a imigração, leva a que haja uma tendência para as reformas serem, digamos, mais afastadas dos salários médios anterior à reforma. E até propusemos que se estudasse a introdução de um financiamento da Segurança Social não apenas com base no fator de trabalho, como é hoje em dia, até porque o mercado está muito a crescer em termos de valor acrescentado por empresas que têm pouca gente e têm bastante valor acrescentado, as novas tecnologias, e etc., vão por aí, se introduzisse ou se estudasse a introdução de uma componente do valor acrescentado líquido. Claro que diria que isso é sempre uma parte pequena para não limitar a capacidade de investimento e de inovação. Ou então outra solução qualquer. Portanto, nós publicamos até livros sobre isso, etc., e trabalhos e aprofundamos. Portanto, neste momento, a nossa opinião é que, ainda por cima, como neste momento, enfim, aquele fundo de garantia que deveria estar para 2 anos de reserva, portanto, neste momento até atingiu mais ou menos os seus objetivos, achamos que se devia aprofundar isso, porque se houvesse espaço para baixar a TSU...
Uma
isso
alteração seria agora.
Exato. Agora, nós, isto é uma questão estrutural e bastante séria, não é uma coisa... É uma coisa que tem que ter algum consenso político, quer dizer...
Temos portanto, o mesmo problema, não há maioria que sustente uma alteração destas.
Exatamente, quer dizer, portanto...
Parlamentar.
Por isso, nós continuamos em cima disso, até porque temos uma experiência bastante grande. Rapaz, nós temos na CCP grande parte daqueles setores chamados mão de obra intensiva, quer dizer, segurança, limpeza, contact centers, trabalho temporário, quer dizer, nós, esses setores estão todos organizados na CCP, e de facto são esses setores que acabam por dar a sustentabilidade da Segurança Social quando está pelo grosso da manobra. Este é um problema real, não deve ser tabu. Agora, não temos nenhuma solução na manga milagrosa e achamos que isto tem que se obter algum consenso nacional, que há muitos preconceitos ideológicos na abordagem destes temas.
Já agora, as confederações queriam ter um papel mais ativo, nomeadamente na entrada de imigrantes, matéria que estava a ser discutida com o governo. Foram de facto ouvidos? Chegaram a algum tipo de entendimento? Como é que correu este processo?
Este processo correu razoavelmente bem, no sentido em que, repare, o Governo apresentou-nos a primeira proposta em 9 de dezembro e, neste momento, enfim, passados estes 3 ou 4 meses, conseguiu-se, pelo menos, alguma coisa. É claro que este problema da imigração tem aqui também bastantes, a sua abordagem também tem muitas implicações ideológicas, não é? Aliás, nós na CCP temos sido muito claros porque achamos que existem duas perspectivas fundamentalistas na abordagem da imigração que não são positivas para se chegar a consensos. Bom, primeiro, toda a gente está de acordo que sem imigração a economia parava. Penso que isso é claro. E também não pode haver ilusões de que uma imigração alargada a vários continentes tem que haver por vezes alguns choques culturais. Quer dizer, isto é natural. Agora, o que nós, digamos, temos criticado é que vemos que aparecem duas perspectivas extremas que, em nossa opinião, são absurdas. A primeira é que o imigrante é uma espécie de bom selvagem que é inocente em tudo. E a segunda é que o imigrante, quer dizer,
é responsável por tudo
e por...
Sobretudo por todo o mal que acontece,
exato,
não é?
Por todo o mal que acontece. Essas duas perspectivas são completamente erradas. E são completamente erradas. Portanto, temos que encontrar. Mas, por outro lado, uma gera a porta aberta, outra gera restrições a mais. Quer dizer, e isto não é fácil. Eu penso que a solução que se tentou encontrar com o governo foi agilizar, o modo em relação, pelo menos a certos setores, onde é possível fazer alguma imigração organizada. Porque isto não se pode fazer em todos. Bom, e agilizar alguns processos. Por exemplo, nós na universo da CCP tivemos experiências, quer dizer, desastrosas com a questão dos motoristas. Há falta de motoristas na Europa. E... quer para transportes de passageiros, quer para transportes de mercadorias. Durante muito tempo, esse mercado foi, não sei porquê, era ocupado por romenos. Aliás, o problema dos turistas começou, curiosamente, que é uma coisa que as pessoas às vezes não têm noção, com o fim do serviço militar obrigatório. Porque muita gente, como tirar a carta de pesados e tal, era muito cara, tirava na tropa, que era grátis, e depois vinham para o mercado. E então, o problema dos motoristas sucede é que, pois, os romanos foram para o centro da Europa, onde ganham 3 vezes mais, quer dizer, e portanto, as empresas formaram no Brasil, formaram em Cabo Verde e na América Latina. O que é que acontece? A burocracia levava que, entre o reconhecimento das cartas, muitas delas tiradas sob controle de instrutores portugueses nesses países, mais os vistos, chegavam as pessoas a terem cá 6 meses motoristas a pagar-lhe ordenado à espera de terem os documentos em ordem. Isso foi uma das nossas grandes preocupações.
E isso continua a ser um problema?
O governo, foi uma das razões que nós assinámos o acordo, que o governo está a agilizar essas áreas. Pronto. Repara, por exemplo, foram precisos para pôr a funcionar, as pessoas não têm noção disso, para pôr a funcionar este sistema unificado de transportes públicos da área metropolitana de Lisboa, foram precisos formar 300 motoristas no Brasil. Portanto, sob esse ponto de vista...
Mas brasileiros que vieram trabalhar para Portugal.
Pois, exatamente. Sim. Eles foram formados lá. E mesmo daí, da América Latina, também tem sido os transportes de mercadorias, têm formado na Colômbia, no Peru e em vários desses países, até porque o próprio espanhol deles adapta-se melhor a perceber o português e vice-versa. Quer dizer, pronto. Por outro lado, a construção tem um problema brutal, não é? Quer dizer, até para cumprir o PRR, não é? Até para cumprir as obras do PRR.
E não só.
E a agricultura tem um problema histórico e a parte da hotelaria também. Portanto, este acordo, estes setores, e que ainda por cima têm grandes organizações que conseguem organizar, eu acho que este acordo pode dar passos bastante positivos. O Governo também reconheceu essa questão, a necessidade de meter lá uma brigada para bater os consulados com 50 pessoas para acelerar vistos, etc. Agora, a outra parte, a imigração, que vai ser sempre muito mais difícil de organizar, repara. O comércio, a restauração, os cabeleireiros, as lavandarias, que têm dois, três, é evidente que um estabelecimento destes não pode ter no consulado do Recife um contrato de trabalho para o snack bar do Sr. José Manuel, quer dizer, num sítio qualquer. Aí haverá sempre que ter que haver aqui. Vai sempre gente a entrar com o visto turístico e depois tentem. Portanto, é preciso agilizar essas coisas. E também fez um esforço, que há que reconhecer, para aqueles 400 mil que estavam pendurados, quer dizer, com a questão, com aquela confusão toda que houve entre a extinção do CEF e a AIMA e isso tudo, não é? Portanto, sob esse ponto de vista, eu acho que isto não é milagroso, não resolve o problema, mas aqui reconhecemos que houve um esforço da parte do Governo, houve um trabalho conjunto e é uma solução razoável.
Muito rapidamente estamos a acabar. Ficou alguma questão premente pendente neste problema concreto?
Do acordo, há uma questão que é irresolúvel, que é a habitação. Portanto, é evidente que quem tiver um estaleiro de construção ou na agricultura, etc., pronto, há medidas, as confederações propuseram para agilizar em termos dos pagamentos, de não ser considerados, digamos, de não ser considerados perfeitos os rendimentos, quer dizer, etc., 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 aí avançou-se alguma coisa. Agora, isso é um problema estrutural no país, quer dizer, e também o dono da lavandaria ou do snack bar ou o comerciante que quer dois empregados não lhe consegue arranjar alojamento, quer dizer, na maior parte dos casos não há. Portanto, eu acho que ficaram muitos problemas.
Mas
agora,
o problema coloca-se quando são situações em que há muitos trabalhadores no mesmo local, não é?
Nesse aspecto,
como na agricultura, na construção.
Exatamente, nesse aspecto este acordo deu, até porque permite que algumas empresas também com uma certa dimensão possam trabalhar aquilo que se chamou. Mas os acordos grupais, não é? Quer dizer, porque senão, antes, por exemplo, tinha que se fazer o pedido de visto individual de cada um e mais o certificado e mais
mais
o
complicado.
Pronto, isso, sob esse ponto de vista, eu acho que, eu diria que o acordo foi positivo e houve um esforço por parte do Governo e por parte dos parceiros sociais também para conseguirmos fazer alguma coisa de positivo. Não é milagroso. Agora, esperamos que os serviços públicos consigam cumprir os prazos que se comprometeram. Isto aqui estou na expectativa.
A terminar, pedimos sempre aos nossos convidados que escolham um tema musical de que gostem particularmente. Já dissemos que é amante de música. Queria que revelasse e explicasse um bocadinho a sua escolha.
Foi uma característica deste país que eu usei aqui algumas vezes, quer dizer, lembrei-me do Sem Pressa, de Helena D'Água, num destes últimos trabalhos, porque infelizmente nós em Portugal somos muito bons do diagnóstico, depois quando apontamos as soluções é que para as levarmos à prática fazemos isso normalmente sem pressa.
Fica a escolha musical de João Vieira Lopes, Presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, convidado de hoje do Dúvidas Públicas, a quem obviamente agradeço. Esta entrevista contou com o cuidado técnico de António Centeno, sonoplastia de João Campelo, imagem de Beatriz Pereira. Até à próxima.
Boa semana.
Deixa lá, tudo ok, tudo flui com calma, enquanto há corpo e alma, tudo bem. Deixa lá. Nada e a
não consegues resolver. Não compliques, não compares, não chegas aos calcanhares desse alguém que um dia podes vir a ser. Não desistas do futuro por ser um caminho duro. A melhor conquista é a que doer. Sem pressa, sem pressa de pegar, tudo se faz. Sem pressa, sem pressa, e a vida vem atrás.
Com os cuidados certos, pode aumentar o ciclo de vida dos seus pneus. Quando já não puderem circular, a Valor Pneu encaminha-os para recaustagem, reciclagem ou valorização energética. Dê uma vida longa aos seus pneus. A Valor Pneu dá-lhes uma vida nova. Valor Pneu, porque existe amanhã.
Sabia que a União Europeia quer fazer crescer as nossas poupanças? E como é que os europeus se estão a proteger de uma possível guerra? Isto não é só a Europa. No novo podcast Renascença, Euronet Plus, mostramos-lhe o que temos a ganhar e a perder com as grandes questões europeias. Isto não é só Europa. Um podcast com moderação do jornalista Alexandre Abrantes Neto. Disponível quinzenalmente às quintas-feiras, nas principais plataformas.
Se utiliza fármacos ou suplementos, ou pretende utilizar, sabia que deve ter um acompanhamento médico e nutricional para que possa otimizar os seus resultados? A NutriBalance desenvolveu um plano específico de perda de peso que conjuga o tratamento farmacológico para a obesidade com um plano nutricional feito só para si. Agora, é possível atingir o seu peso ideal de forma mais rápida, segura e saudável com acompanhamento constante dos nossos profissionais. Ligue 308-808-083 e marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance. O seu equilíbrio.
Até 20 de abril, siga o Coelho da Páscoa até ao El Corte Inglês e aproveite até menos 25% nas melhores marcas de brinquedos. E ainda, abasteça na Repsol com a app El Corte Inglês e receba descontos a duplicar. Só no El Corte Inglês.
Conheça em detalhe o novo plano da NutriBalance. Ligue 308-808-083 e marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
O desconto quando nasce é para todos. Escolhe a energia solar EDP, instala painéis solares e aproveita o desconto até 500 euros. Oferta exclusiva para clientes residenciais da EDP Comercial que adiram à energia solar EDP até 30 de abril de 2025. Consulta todas as condições em edp.pt.
Argentina, México, França, Espanha. Mais de 500 mil em todo o mundo já vibrou com o tributo número 1 a Michael Jackson. Agora em Portugal, This is Michael World Tour 2025. A música do maior artista pop de todos os tempos, dançada, tocada e cantada ao vivo. This is Michael World Tour 2025. Sábado 17 de maio, Sagres Campo Pequeno. Bilhetes à venda.
Apoio Renascença.
A fazer uma pausa para o almoço? Garanta que o seu dinheiro não faz pausas. Descarrega a aplicação XTB e deixe o seu dinheiro trabalhar para si. Compre ações e ETFs sem comissões até 100 mil euros de volume de negócios mensal. Invista passivamente com planos de investimento XTB, ganhe juros sobre fundos não investidos e muito mais.
XTB é onde o seu dinheiro trabalha para si. Os instrumentos financeiros que oferecemos são arriscados. Invista de forma responsável.
Para algumas crianças, o acesso à educação é um caminho cheio de obstáculos. Mas um gesto que não custa nada pode mudar esta realidade. Coloque o NIF 506-711-706 na sua declaração de IRS. Este ano estará a contribuir com 1% para projetos que combatem a desigualdade na educação. SIC Esperança. Vale a pena acreditar.
Se a mudança da hora te tira o sono, este som relaxante pode ajudar-te a adormecer, mas não a descansar. Experimenta Aquileia Sono Forte, que te ajuda a adormecer, manter o sono durante a noite e ter um sono reparador. Aquileia Sono Forte, o Tricamada número 1.
Das 7 às 10 na Renascença, temos 1, 2, 3, 4, 4.
4?
Ah, pois.
À quarta, temos a quarta da manhã.
Todas as semanas, um convidado diferente para conversar, participar em desafios e falar do que lhe apetecer. Às quartas-feiras, Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques recebem a quarta da manhã.
Se é para remodelar, não é para adiar. Esqueça as desculpas ou a falta de tempo. Pergunta quem sabe e nós tratamos de tudo. Com a Leroy Merlin, não deixe para amanhã o que pode remodelar hoje. Até 29 de Abril. Aproveite lavadora de alta pressão K4 Compact Cacher por apenas 189 euros. A remodelação é aqui. Numa loja, na app ou em leroymerlin.pt.
Renascença. Emissora Católica Portuguesa.
Olá, muito, muito boa tarde. Bom fim de semana. É uma hora, meio-dia nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
São as notícias à uma na Renascença, para já os destaques desta edição. Boa tarde.
Olá, boa tarde. Atropelamento mortal de jovem de 15 anos em zona de diversão noturna de Lisboa. Confederação do Comércio critica um ano de campanha eleitoral permanente do governo. É um novo caso de atropelamento e fuga. Uma adolescente de 15 anos morreu esta madrugada depois de ter sido atropelada na zona de Santos, em Lisboa. O condutor fugiu do local sem prestar apoio à vítima, mas mais tarde apresentou-se numa esquadra da PSP, foi constituído arguído e sujeito a termo de identidade e residência. Os casos de atropelamento e fuga estão a aumentar. Só no ano passado a PSP registou 373 situações. Está em curso a segunda fase da operação da GNR Spring Break. É uma operação de vigilância, autocarros que transportam jovens que realizam as suas viagens de finalistas. Espanha é um dos destinos habituais, por isso os militares estão destacados em Vilar Formoso, Caia e Vila Real de Santo António. O major João Gaspar explicou na última hora o que pretendem fiscalizar.
Estas ações visam essencialmente verificar se existem ilícitos associados aqui ao consumo de drogas, no sentido de detectar e prevenir esses mesmos crimes junto dos mais jovens. Outro aspecto que eu queria frisar e que também é muito importante é garantir aqui as condições de segurança dos veículos que transportam os jovens e queremos também inclusivamente sensibilizar os jovens para a utilização do cinto de segurança.
A operação Spring Break decorre até 13 de abril. A GNR terá também militares destacados em alguns dos habituais destinos das viagens de finalistas dos jovens para garantir um apoio de proximidade. É difícil avaliar a prestação do governo porque esteve em campanha eleitoral permanente. É a resposta do presidente da Confederação do Comércio sobre o último ano de governação. João Vieira Lopes lembra na Renascença a promessa do choque fiscal e a aproximação às empresas que